Fortaleza, ministro Gilmar Mendes, o recurso ordinário 1067, recorrente Francisco José da Cunha de Queiroz, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência tem a palavra.
Esse é um desses casos de rejeição de contas, né? Pelo Tribunal de Contas. E aqui, então, eu estou chamando a atenção, presidente, o seguinte. A incidência ou não do recorrente candidato a deputado estadual nas causas de inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1º, alíneas G e L da lei complementar. Eu estou repassando a questão para dizer o seguinte: analiso a natureza dos vícios que ensejaram a desaprovação de conta. Conquanto a Câmara de Vereadores ou o próprio Tribunal não julgue improbidade administrativa, compete à Justiça Eleitoral, no processo de registro de candidatura, verificar elementos mínimos que apontem conduta que caracterize ato ímprobo praticado na modalidade dolosa. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, firmada nas eleições de 2012, para fins de incidência da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, a linha G da lei complementar, exige-se o dolo genérico relativo ao descumprimento dos princípios e normas que vinculam a atuação do administrador público. Ressalto que na redação antiga citada, da citada causa de inelegibilidade, não se exigia ato doloso de improbidade administrativa. Ainda assim, o ministro Sepúlveda Pertence assentou que, para que incida a inelegibilidade da questionada letra G, firmou-se na jurisprudência do tribunal ser necessário que a rejeição das contas tenha por motivos insanáveis, vícios insanáveis e característicos de improbidade administrativa. Então, eu analiso a questão e digo o seguinte: no caso concreto, os fundamentos que levaram às 5 desaprovações de contas são: entrega intempestiva de prestação de contas. O recorrente foi condenado apenas pela irregularidade apontada no item 5 do acórdão do Tribunal de Contas do Estado, não lhe havendo imputação de débito, tampouco o reconhecimento da nota de improbidade. Contratação de escritório de advocacia sem licitação, que é um velho problema que se manifesta, né?
Eu até, esse caso, eu coloquei em repercussão geral, já foi até chamado, a OAB pediu adiamento, e eu estou votando no sentido exatamente de considerar lícita essa contratação.
Sim,
a não ser naqueles casos em que não há a devida justificação.
C, presidente, são 5 casos.
Contratação pedreiro sem... e dentista, né?
Hein?
Pedreiro e dentista, os outros.
Contratação casos. Sem concurso de um pedreiro. Contratação sem concurso de um pedreiro, o segundo, e contratação sem concurso de um dentista. Então, eu estou dizendo que, embora a conduta do gestor enseja a desaprovação de contas, quer dizer, não verifico elementos mínimos que revelem ato de improbidade administrativa praticado, sobretudo praticado em modalidade dolosa, pois não há na decisão de rejeição de contas registro da má-fé do gestor, desvio de recursos públicos em benefício próprio, ou de terceiros, dano ao erário, reconhecimento de nota de improbidade, entre outros, entendidos aqui como condutas que, de fato, lesem dolosamente o patrimônio público ou que prejudiquem a gestão municipal. Então, eu estou encaminhando o voto, presidente, no sentido de dizer que a incidência da causa de inelegibilidade, do artigo 1º, inciso 1º, a linha L, pressupõe análise vinculada da condenação colegiada imposta em ação de improbidade, não competindo à Justiça Eleitoral em processo de registro de candidatura, prover novo julgamento da ação de improbidade para chegar à conclusão não reconhecida pela Justiça comum competente. Eu estou, então, dando provimento ao recurso para deferir o registro.
E a linha L? Tem a questão da linha L também?
Da linha?
L. A linha L me parece que é por falta de... ou lesão ao erário ou enriquecimento ilícito.
Afasta pela ausência de cumulatividade.
Isso, de cumulatividade.
Não está cumulativo.
Isso. Não está cumulativo.
Eu faço uma indagação, eminente relator, porque eu estou só apenas aqui com parecer da Procuradoria, e que diz que uma das razões seria a ausência de repasse dos valores descontados a título de contribuição previdenciária, que é uma irregularidade que tem sido reconhecida pelo Tribunal. Não, eu estou só indagando. Então.
Agora, de alguma maneira, essa sua posição, ministro Gilmar, ela infirma aquela conclusão a que o tribunal chegou há pouco tempo sobre a condenação pela Corte de Contas quando o prefeito é ordenador de despesa?
Não é isso que estamos discutindo.
Tem uma condenação por improbidade, houve a condenação que deu com base no enriquecimento.
Em relação à linha L, o que eu estou dizendo é que não houve aqui a acumulação.
Não há enriquecimento ilícito.
Não há demonstração do enriquecimento ilícito.
Pergunta se é a linha G, que eu fiquei um pouco na dúvida. Na linha G, Vossa Excelência entendeu que não há...
A linha G, o que me preocupa é só esse ponto do Ministério Público, que é da nossa jurisprudência, de que a retenção de verba de repasse de Previdência Social, quando isso se trata de pessoa jurídica, privada, crime. É até crime, né?
É crime.
Então, nós temos reconhecido gravidade a esta...
Aqui eu estou destacando que houve de...
Que não houve imputação de débito, nem reconhecimento de nota de improbidade. O ministro relator destaca aqui no voto. Eu vou colher os votos individualmente. Ministro Luiz Fux.
Presidente, o ministro Gilmar está considerando que essa segunda causa pretende do não repasse de contribuição previdenciária não incide em nenhuma das figuras de improbidade, é isso?
Não, aqui as folhas 10 do voto de sua excelência...
Folhas 10.
Ele...
O que eu estou dizendo, no caso concreto...
Está dizendo que não revela um ato de improbidade praticado na modalidade dolosa.
Pega.
Pois não há na decisão de rejeição de contas má-fé do gestor público, desvio de recursos em benefício próprio de terceiros e dano ao erário. Nem reconhecimento de nota de improbidade.
Ministro Henrique, esse vício de repasse não existe. Não.
Considerada a afirmação...
São esses os fatos aqui. Ó. Entrega intempestiva de prestação de contas. B. Contratação de escritório de advocacia sem licitação. Contratação sem concurso de dois pedreiros.
Eu não vejo razão para...
E de um dentista.
Não, senhor presidente, a minha dúvida era só essa matéria. Eu, diante da informação do eminente relator de que ela não foi objeto de análise pelas Cortes de Contas, eu acompanho sua excelência.
Eu só tenho uma dúvida, é que aqui no parecer do Ministério Público se fala que ele foi condenado por ato doloso de improbidade administrativa.
Mas sem o reconhecimento...
Aqui é o outro fundamento, é dano e...
É pelo dano.
Isso.
Quem se afasta?
Hein?
Vossa Excelência afasta.
Eu estou dizendo que não houve o cúmulo de dano e enriquecimento ilícito.
A nossa jurisprudência, ministra Maria Tereza, é no sentido que para a caracterização da inelegibilidade da linha L, não basta a condenação ou suspensão dos direitos políticos por ato doloso de improbidade. É necessário que se demonstre o dano ao erário e o enriquecimento.
Ele está condenado
então,
no 10 e no 11 da lei.
Demonstrar ambos. E aí o que o eminente relator nos traz é que não houve... Um desses, não houve, houve dano, mas não houve enriquecimento.
Condenado pelo artigo 10.
A minha dúvida foi na linha G.
Na G?
É.
Na linha G é quanto à rejeição de contas.
É.
É isso que eu estou dizendo, que das decisões do Tribunal de Contas não há imputação de ato de improbidade doloso.
É que no parecer é que falou na linha G que haveria essa imputação.
É isso que eu estou caracterizando aqui. De que se cuida.
Mas o relator diz que não há.
Não. O parecer do MP dizendo que há. Vota depois. Você vota depois dele.
As desaprovações de contas resultaram em aplicação de multa, inclusive. Só.
Não houve determinação de devolução de valores ao erário.
Bom, eu acompanho.
O que indica atitude talvez culposa.
Senhor presidente... A folhas 10 do voto do eminente relator, ao tratar da linha G, ele traz aqui um resumo dizendo que, no caso concreto, os fundamentos que levaram às 5 desaprovações de contas são, primeiro, entrega intempestiva de prestação de contas. De fato, apenas a intempestividade não dá ensejo à caracterização aqui da linha G, inclusive na linha de um voto de minha relatoria aqui. Contratação de escritório de advocacia sem licitação. contratação sem concurso de um pedreiro, contratação sem concurso de um outro pedreiro, contratação sem concurso de um dentista. Nós estávamos, ministro Henrique, nas eleições de 2012, entendendo que qualquer ausência ao processo licitatório, à inobservância à lei de licitação, seria razão suficiente para reconhecer aqui a ineligibilidade da linha G. Então, estamos aqui a trazer um novo enfoque. Não basta, não seria qualquer inobservância à lei. Deveríamos aqui analisar a gravidade e o fato concreto trazido no acórdão regional. Estamos aqui na seara ordinária, podemos então reanalisar fatos e provas de modo a valorar o desvalor, digamos assim, dessa...
Matéria de contratação, nós já analisamos mais casos de contratação de muitas pessoas, etc. Aqui, às vezes, você precisa ter uma situação temporária num município pequeno, precisa de contratar um pedreiro.
Esse fato,
senhor presidente. Eu concordo, senhor presidente.
Não, esse
mas de fato
não me chamou
a
atenção, não. O que me chamou a atenção foi a ausência de repasse de verbas previdenciárias.
E folhas.
Mas o ministro relator está dizendo que isso não foi objeto de condenação no Tribunal de Contas. Aí, entre o parecer do Ministério Público e a palavra do relator, com a devida vez do Ministério Público, eu fico com a palavra do relator, que analisou os autos em profundidade.
Aqui eu acordo.
Seminente, ministro relator, desculpe interromper o voto de Vossa Excelência, só uma parte. Realmente, nós tivemos esse posicionamento mais duro, mas desde a época do ministro Félix Fischer, já se disse que não é qualquer violação à lei das licitações que gera, por si, a inelegibilidade. E o que eu posto pelo presidente, esse caso, é a questão, até hoje, discutida em todos os tribunais, sobre licitação para contratação de advogado. Então, dada essa peculiaridade, é que não estou afastando o entendimento de que a ofensa à regra da lei das licitações é motivo de causar a inelegibilidade, se reconhecida pela Corte de Contas. Mas o caso específico é um caso que, como diz o presidente, está sendo tratado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, com entendimento, possível entendimento de que o advogado exerce uma função particular que não se submete à licitação.
Eu adianto o meu voto, tanto na linha G quanto na linha L, inclusive o eminente relator me honra com citação de precedentes da minha lábia. Eu acompanho o eminente relator. Ministro Luiz Fux.
De acordo.
Ministro João Otávio.
Eu acompanho o relator.
Ministra Maria Tereza. Ministro Henrique Neves.
Com o relator, senhor presidente.
Ministra Luciana Lócio.
Também com o relator, senhor presidente.
Proclamo o resultado. Nos termos do voto do relator, foi dado provimento ao recurso para deferir o registro de candidatura. Ministro Gilmar Mendes, procedente de Brasília, prestação de contas.